é se aquela famosa história de Adão ter uma costela a menos for, na verdade, só o resultado de um enorme dilema de tradução de mais de 3 mil anos?
É, isso muda muita coisa.
Muda demais. E, bom, o que acontece quando astrofísicos totalmente seculares resolvem aplicar a matemática moderna para calcular as origens da vida, tipo, apenas para concluir que a evolução darwiniana clássica é estatisticamente absurda?
Pois é, esse é o tipo de contraste que deixa a gente de queixo caído.
Exatamente. Olá e bem-vindos à nossa imersão profunda de hoje. Eu estou super animada para a gente mergulhar num material fascinante.
Ah, eu também. É ótimo estar aqui para a gente destrinchar tudo isso.
Bom, o foco da nossa análise detalhada de hoje são as anotações de uma aula de história do Antigo Testamento, especificamente sobre o capítulo 2 do livro de Gênesis.
Uma aula ministrada pelo professor Robert Vanoy, certo?
Isso mesmo. E a nossa missão aqui não é defender um lado ou outro, sabe? Para quem está nos ouvindo, a gente quer deixar bem claro que a intenção não é tomar partido em debates religiosos ou científicos.
Exato. Nosso papel é relatar de forma totalmente neutra, e precisa os argumentos que estão nesses documentos. Porque, olha, o material transita de um jeito muito interessante.
Sim, ele começa analisando o relato antigo da criação da mulher, né? E depois dá um salto gigante para críticas matemáticas e científicas surpreendentes à teoria da macroevolução.
É um salto e tanto. E, tipo, a gente vai desvendar essas nuances linguísticas de um texto milenar que, convenhamos, é muitas vezes mal compreendido.
Muito mal compreendido. E aí a gente vai examinar as implicações filosóficas disso sobre a unidade humana para depois, e aqui é que a coisa esquenta, analisar as objeções estatísticas ao darwinismo.
E objeções levantadas por cientistas seculares no século XX, o que é o mais curioso.
Sim. Então, vamos começar pelo começo, né? Antes da gente discutir como a mulher foi criada nesse relato de Gênesis, as anotações do Vonney primeiro estabelecem o porquê.
O motivo por trás disso tudo.
Exato. Tem aquela frase famosa no texto em Gênesis 2:18 que diz que não é bom que o homem esteja só.
Sim, a base da narrativa.
Só que aí a expressão que costuma aparecer nas traduções é aquela coisa de ajudadora idônea, né?
É isso, carrega um peso complicado hoje em dia.
Muito. Porque, quer dizer, historicamente, essa palavra ajudadora não tem sido frequentemente mal interpretada como um papel subserviente.
Com certeza.
Porque na minha cabeça moderna, soa meio como uma estagiária, uma assistente ali só para quebrar um galho. Isso não contraria o hebraico original?
Contraria totalmente. Esse é um ponto crucial das anotações da aula. O hebraico original para essa expressão significa, na verdade, uma ajuda igual e adequada a ele.
Uau! Igual!
Igual. Alguém que corresponde em semelhança. Tipo, não tem absolutamente nenhuma implicação de inferioridade ou de escravidão ou de ser uma classe inferior, sabe? E o professor Vanoy lembra que Gênesis 1 já afirma categoricamente que ambos, né, o homem e a mulher, foram criados à imagem de Deus.
Então a ideia de subordinação simplesmente não se sustenta no texto.
Não, não se sustenta. A ideia é de parceria estrutural mesmo.
Entendi. Mas o texto tem toda uma preparação psicológica para isso, né? Antes da parceira surgir, o texto descreve Adão nomeando os animais.
Isso, nos versículos 19 e 20.
E as notas dizem que isso não foi tipo só o cara colocar etiquetas nas coisas. Ah, você é o cachorro, você é o gato.
Não, foi algo bem mais profundo.
É, ele estava caracterizando a natureza deles. E isso meio que o tornou agudamente consciente das diferenças entre ele e os animais.
Exato. O ato de nomear no mundo antigo envolvia observar a essência, as características intrínsecas daquele ser.
Então, para quem está acompanhando a gente, a melhor analogia que me vem à cabeça é: bom, imaginem estar no maior evento de intercâmbio do mundo.
Um evento global.
Isso. Você entra num salão gigantesco, cheio de seres vivos fascinantes, e você passa horas lá. Você vai de grupo em grupo, nomeando, interagindo.
E aí a ficha cai.
Sim. De repente bate aquela percepção esmagadora de que ninguém ali fala o seu idioma nativo. Ninguém compartilha a sua forma de pensar.
É a percepção da própria solidão pelo contraste, né?
Exatamente. A ausência de uma parceira igual fica gritante.
E é essa frustração existencial que prepara o terreno para a sessão seguinte do material, que aborda um mistério linguístico fascinante.
Ah, essa parte é incrível, porque como nenhum animal era um par adequado, o relato aponta para um ato de criação especial.
Um ato que é um dos eventos biológicos mais famosos da literatura antiga.
E mais debatidos linguisticamente também.
O texto descreve um sono profundo, que o material do Vanoy chega a comparar a uma espécie de anestesia.
Uma anestesia primordial, digamos assim.
Pois é. E aí a palavra hebraica usada para o que foi retirado do homem é salab.
Salab, exato.
E o que me deixou chocada lendo o material foi descobrir que, em todo o resto do Antigo Testamento, essa palavra não significa o que a gente acha que significa.
Não, ela é sempre traduzida de outra forma.
Sim, é traduzida como lado, tipo os lados da Arca da Aliança.
Os lados do Tabernáculo Sagrado, ou a encosta, o lado de uma colina.
É um termo de topografia, de arquitetura.
E apenas aqui, exclusivamente nessa passagem de Gênesis, ela é traduzida como costela.
É uma anomalia de tradução bem famosa entre os acadêmicos.
Espera, então quer dizer que aquela velha piada cultural sobre o homem ter uma costela menos, sabe, que a gente escuta a vida toda?
Sei bem.
Isso pode ser apenas o resultado de um antigo dilema de tradução?
Provavelmente é só isso mesmo. A dificuldade surge porque no texto original em hebraico, a frase tem uma forma plural. Deus tira uma das salab.
Certo.
E a tradução como costelas foi muito, mas muito influenciada por uma outra passagem, lá no livro de 1 Reis, capítulo 6.
O que tem nessa passagem?
Terás. Como aqui, em Gênesis, se tratava de uma estrutura humana, no plural, os tradutores associaram logo a costelas.
Nossa.
E o material do professor nota que essa passagem é frequentemente ridicularizada, hoje em dia, justamente por isso, né?
Sim, ri muito dessa ideia da biologia do homem com uma costela a menos.
Mas é tudo devido a essa obscuridade na hora de traduzir.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa para esclarecer. O texto exige uma interpretação literal de que foi um osso físico removido? Ou o foco é apenas na essência compartilhada?
Bom, o Vanoy explora isso. Assim que o homem acorda, ele faz aquela declaração famosa. Osso dos meus ossos.
Carne da minha carne.
Isso. E isso pode até ter um aspecto literal. Mas na cultura hebraica, essa frase é frequentemente figurativa para denotar proximidade e lealdade absolutas.
Ah, tipo uma metáfora forte.
Exato.
Tem um exemplo ótimo em 2 Samuel, onde as tribos de Israel chegam para o rei Davi e dizem: somos teus ossos e tua carne. Obviamente, eles não eram pedaços literais do corpo do rei.
Claro, era uma declaração de aliança indissolúvel.
O ponto essencial da aula do Vanoy é que a carne original do homem foi aberta e algo do seu lado, da sua estrutura, foi retirado.
Então, de certa forma, a mulher é derivada da mesma matéria-prima.
Exatamente. O que nos leva à parte filosófica da coisa.
Sim, e que poesia que tem aí, né? Porque ao ver a mulher, o homem fala em forma de poesia hebraica.
É o primeiro poema da história humana, segundo o texto.
E as anotações citam o pensador Francis Schaeffer sobre isso, que tem um significado gigantesco.
Ele argumenta que essa mecânica da criação sustenta uma visão de mundo onde a humanidade não surgiu de múltiplos inícios dispersos pelo globo.
Tipo, não teve um grupo evoluindo na Ásia, outro completamente desconectado evoluindo na África.
Não. O relato defende o início real e único, ancorado na unidade de um só indivíduo, que então foi diferenciado em macho e fêmea.
O que, se a gente pensar bem, é o que sustenta aquele conceito cristão e ocidental profundo de que toda a humanidade é uma só família com a mesma dignidade.
É a base da igualdade estrutural. Todos vieram da mesma fonte literal.
E dessa unidade, o texto vai direto para a origem do casamento.
No versículo 24.
Isso. Aquela frase, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. E nas anotações tem um debate interessante sobre o tom disso. O reformador João Calvino, por exemplo, via isso como um mandamento, certo?
Sim, um deve deixar, uma ordem moral.
Mas o Vanoy prefere enxergar diferente.
O professor Vanoy interpreta isso não como uma regra arbitrária, mas como explicação de um fato existencial.
Como assim?
Ele diz que o texto está apenas explicando o porquê de o casamento monogâmico ocorrer com tanta regularidade em tantas culturas. É a busca instintiva do ser humano por restaurar a unidade original da criação.
Nossa, olha só! Sob essa ótica, é tipo a turnê de reencontro de uma banda clássica.
Como assim?
Pensa bem, os membros originais da banda tocavam juntos, eram uma coisa só. Aí eles se separam, mas a música individual deles nunca soa tão completa. E quando eles finalmente se reúnem no palco, eles juntam as partes originais que foram separadas para criar aquele som único e unificado de novo.
Essa é uma excelente analogia. E o material ressalta que essa ideia de ser uma só carne não é apenas uma união física.
Ou só sexual.
Exato. Embora inclua isso, o Vanoy cita até 1 Coríntios 6,16 para mostrar que a intimidade física importa muito.
Mas vai além.
Vai muito além. É uma união espiritual, emocional e psicológica também. Cria-se uma interdependência completa, dois virando um.
O que me faz pensar muito sobre o mundo moderno. Porque é como essa base filosófica milenar de que somos todos derivados da mesma essência contrasta com a nossa dificuldade hoje de encontrar uma base sólida para provar que todos os humanos são um só, né?
Sem uma origem unificada, provar a igualdade inerente vira um desafio gigantesco para a filosofia moderna.
Verdade.
Mas falando em mundo moderno e desafios, a gente chega agora no ponto de virada desse mergulho.
A ruptura moderna.
Sim, porque as anotações do Vanoy dão um salto da explicação filosófica e teológica para a explicação científica contemporânea, a teoria da macroevolução. E aqui é onde o atrito fica realmente fascinante.
Muito. A teoria macroevolutiva, aquela de que organismos simples chegaram à complexidade humana através de causas puramente naturais e seleção aleatória, é vista nas anotações como incompatível com Gênesis 1 a 3.
Sim, porque tira toda a intencionalidade do processo.
Exato. Mas o que choca no material não é um teólogo criticando a biologia. O destaque é para cientistas altamente competentes, tipo, sem qualquer compromisso com a fé cristã, levantando sérias dúvidas.
Dúvidas fundamentadas em matemática pesada.
O principal exemplo que as notas trazem é o do Sir Fred Hoyle.
Um nome de peso absoluto. Astrônomo e matemático internacionalmente reconhecido.
E na época, em 81, ele já tinha 67 anos. Uma carreira consolidada quando publicou aquele livro Evolution from Space.
E o argumento do Hoyle nesse livro é demolidor para a teoria clássica. Ele afirma que a chance da evolução darwiniana gradual ser verdadeira é tão, mas tão minúscula que chega a ser um absurdo matemático.
Como ele chega nisso?
Ele olha para a arquitetura das biomoléculas. Ele aponta que essas moléculas básicas da vida são enormemente complexas, sabe? E elas requerem instruções explícitas de montagem.
Elas não se montam sozinhas.
Não. Para que elas surjam, as enzimas precisam estar alinhadas numa ordem exatíssima. E o Hoyle calcula as chances matemáticas daqueles embaralhamentos químicos aleatórios numa sopa primordial na Terra primitiva produzirem essas enzimas básicas.
E o número que as anotações trazem, olha, é de cair o queixo.
É o famoso 1 em 10 elevado à 40ª potência.
1 em 10 elevado a 40. É o número 1 seguido de 40 zeros.
Exatamente. A improbabilidade estatística é monstruosa.
Nossa, para colocar isso em perspectiva, isso é muito pior do que ganhar na loteria todos os dias, ininterruptamente, durante um milênio seguido.
É virtualmente impossível sob processos aleatórios. E é por isso que o Royal sugere que essas instruções vitais vieram de uma inteligência.
Mas ele não chama de Deus, né?
Não. Ele era não religioso. Ele cria um termo, um espectro acenando. O beckoning specter.
Um espectro acenando.
Sim, apontando para uma origem cósmica ou espacial para a vida, porque a Terra não tem recursos estocásticos suficientes para vencer essa improbabilidade. A matemática exigia um design inteligente na visão dele.
O que me leva a uma questão muito, muito crítica aqui.
Qual?
Se a matemática é tão brutalmente improvável, sabe, segundo os cálculos de um astrônomo secular super respeitado, por que essa teoria permanece quase inquestionável na nossa sociedade?
E essa é a pergunta que conduz perfeitamente o argumento final das anotações do Vanoy.
Porque se os números não batem, por que o silêncio? O material sugere que a resposta não está na biologia, mas na sociologia.
No peso das instituições acadêmicas, para ser mais exato.
As notas afirmam que essa improbabilidade estatística gigante é, na verdade, bem conhecida pelos geneticistas modernos.
Eles conhecem os números.
Sim, mas ninguém, digamos, ninguém dá o alarme. Ninguém quer apitar o fim do jogo porque o darwinismo se tornou socialmente desejável.
É o que chamam de inércia institucional, né? A continuidade educacional em todo o mundo.
Exato. Imagina tentar mudar o paradigma inteiro. Quando os livros, as verbas, a reputação de todo o sistema acadêmico dependem desse modelo, o custo de questionar se torna muito alto.
O risco é ser rotulado como herege acadêmico.
As científicas para sustentar o darwinismo a qualquer custo. E as notas mencionam até especialistas de outras áreas opinando sobre isso, certo?
Sim, o documento introduz especialistas em ciência da computação e matemáticos da teoria da informação.
E o argumento deles é fascinante, porque na evolução, a mutação genética aleatória é vista como o motor de novas informações. Mas especialistas em computação dizem que se você inserir erros aleatórios, que seriam as mutações, num código de computador...
Isso nunca vai ser uma forma de melhorá-lo.
Nunca. O software simplesmente trava. A informação aleatória corrompe sistemas complexos em vez de gerar novas funcionalidades.
Faz muito sentido. O material cita também o teólogo Carl Henry, no livro God, Revelation and Authority.
Ah, sim. Para abordar essa intransigência.
É, o Henry discute detalhadamente essa situação sociológica bizarra e a teoria da origem espacial do Hoyle. Ele expõe como a teoria se transformou num pilar cultural inquestionável.
E isso me faz provocar uma reflexão aqui, só para a gente debater. Isso tudo seria apenas uma teimosia típica do ego dos cientistas ou será que revela uma falha estrutural gravíssima em como a academia opera quando uma teoria científica sai da bancada de testes e vira um dogma cultural?
Eu diria que revela uma vulnerabilidade no próprio método de revisão por pares, quando ele é submetido a uma pressão social unânime. Quando a teoria deixa de ser apenas ciência empírica e vira a única história de origem aceitável pela sociedade, questioná-la vira um tabu, não importa o que a matemática diga.
É um sistema de crenças se retroalimentando.
Exatamente. E isso amarra muito bem a nossa jornada de hoje.
E que jornada! Recapitulando um pouco para quem está ouvindo, a gente começou desvendando um enigma linguístico hebraico, né, sobre a palavra para lá do que virou costela.
Uma anomalia que escondeu uma poesia ancestral linda sobre a unidade humana e a igualdade.
Sim, e então, do nada, a gente se depara com astrônomos do século XX calculando probabilidades astronômicas de 1 em 10 elevado a 40 para as enzimas da vida existirem por acaso.
É um salto metodológico imenso, mas que no fundo lida com a mesma questão essencial: de onde viemos?
Exatamente. E para deixar nossa audiência com um pensamento final provocativo, algo para explorar depois. Pensemos o seguinte: os textos milenares precisaram usar a poesia, o mistério de um sono profundo e imagens de união íntima para tentar descrever a origem da humanidade.
Sim.
Milênios depois, matemáticos modernos, não religiosos, com supercomputadores, se veem forçados a invocar um espectro acenando do espaço profundo para conseguir explicar a complexidade absurda de uma única biomolécula.
É muito revelador.
É quase como se... Será que ambos os campos, tanto a teologia antiga quanto a astrofísica moderna, estão, no fundo, apenas tateando no escuro, buscando desesperadamente o vocabulário certo para descrever uma inteligência estrutural que simplesmente desafia a capacidade de compreensão da mente humana contemporânea?
Fique aí o mistério e a beleza da busca pelo conhecimento.
Pois é, uma bela provocação para a gente continuar refletindo. E com isso, encerramos a nossa imersão de hoje. Até a próxima.
Até mais.